Então, eu vou repetir, aí a gente faz. Aliás, a Mabi começa, vamos por ordem alfabética. Mabi, você fala a sua frase, aí eu não sei a ordem alfabética.
Eu fiquei
Depois
toda
é a
mal.
Nath, depois sou eu.
A,
A,
B,
B,
avô.
Mano, a Mabi, você, eu, RSV. É a Renata e a Val.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amabile e eu sou conhecida pelos meus amigos como uma pessoa muito mão de vaca e como aquela amiga que cobra as continhas do bar, as contas atrasadas, essas coisas assim. Então, talvez os amigos não gostem muito, mas enfim, é isso. Ixi, Renata, a gente tá ferrada, porque a Mabi mandou um monte de coisa. Não sei se eu completei o pagamento para ela, mas tudo bem. Não, eu tenho melhorado nesse ponto.
Ela tá sofrendo, é isso que ela
eu,
falou
é,
agora.
Exato, eu tô sofrendo.
Gente, a Mabi está certíssima de cobrar, certíssima. Eu tô. Palmas.
Palmas para Mabi. Isso aí, Mabi.
Foi
Vamos
bem.
conversar depois desse episódio. Bom, pessoal, aqui é a Lígia e eu tenho um sério problema. Eu tenho dificuldade de finalizar compras, em carrinhos no e-commerce. Eu olho para elas durante uma semana até eu conseguir apertar o botão lá e fazer efetivamente a compra.
Eu posso falar que você está mais certa também, porque você não faz compras de impulso e com ligada à emoção. Você analisa para ver se realmente faz sentido para você. Por isso que você demora 5 dias nesse carrinho de compras, entendeu?
Eu acho que a emoção é tipo, meu Deus, meu dinheiro tá indo embora. É essa emoção.
É ótimo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Natasha e eu só comecei a me controlar com o cartão de crédito depois que eu congelei ele no meu congelador. Isso, eu tenho um potinho de água com meu cartão de crédito no meio para que eu não pegue esse cartão de crédito de jeito nenhum.
É sério isso?
Sério.
Genial, genial.
Eu já vi essa foto, inclusive, do meu cartão de crédito também.
Boa tarde, eu sou a Renata e depende. Se for para gastar dinheiro com uma pessoa que não seja eu vou gastar e não vou nem pensar. Se for para comprar um presente, se for para pagar um almoço. Mas agora, se for para mim, eu vou pensar tanto, eu vou pensar se eu preciso, eu vou pensar se eu quero mesmo. Nossa, às vezes eu nem compro, às vezes eu desisto e abandono mesmo. Mas se for para outra pessoa, eu tô gastando o que eu não tenho, às vezes. Esse é meu problema.
Amiga, Natal tá chegando.
É, lembra da gente, viu?
Já passou, eu tô esperando meu presente. Obrigada.
Eu faço aniversário junto com o Natal e eu aceito dois presentes, porque eu gosto de separar. Não mistura. Maravilha.
Gente, beijos, tchau.
Bom, gente, é prazer. Eu sou a Valéria e eu sou uma pessoa muito paciente. Ou seja, às vezes eu espero 3 meses para chegar alguma coisa que eu vou comprar, só porque se eu comprar nesse prazo maior, vai ser mais barato para mim. Então, eu sou muito paciente na hora de comprar. E isso às vezes irrita as pessoas que moram comigo, porque, exemplo, a gente ainda tá sem mesa desde que a gente mudou. Isso já tem 3 meses. Faltam ainda 2 meses para a mesa chegar. E eu tenho muita paciência. Eu penso assim, ah, sei, eu vivi até hoje sem esse produto. Tá tudo bem viver mais um tempo.
A gente começa esse terceiro episódio falando de profissão UX e mercado financeiro. Hoje a gente tem duas designers maravilhosas, Natasha e Val.
Mas aí, Natasha!
E é um prazer tê-las aqui com a gente. A Nath, ela tá num momento incrível da vida dela. Ela tá com casa nova, emprego novo. Assim, se não tivesse pandemia, não tinha nada de ruim, né, Nath?
Exatamente, eu acho que estou vivendo. Acho que todo mundo fala que quando a mulher atinge os 30, dos 30 aos 32 é a melhor época da vida, né? E olha, 31 anos bateu aqui no meio de uma pandemia, namoro, pré-casamento, casa nova, emprego novo, tá tudo fluindo.
E a Val, eu conheci, eu não sei se a Val lembra de mim fisicamente, mas eu lembro da Val no primeiro dia dela de trabalho, procurando um lugar para sentar. E eu falei, não tem lugar aqui, pode escolher um lugar. Mas ela não lembra de mim.
O melhor disso é isso, né? Da gente começar a lembrar de encontros físicos, né? Não sei se você se lembra, mas a gente se conheceu fisicamente, né? Pessoalmente. Porque agora é tudo remoto, né? É, tem que lembrar desses momentos também.
Agora é tudo amigo virtual.
Amor, web casamento, web amizade.
Mas, meninas, acho que vale uma apresentação de vocês profissional, né? Porque a gente tá falando, enfim... a gente tá falando de profissão UX. Então, acho que vale uma apresentação de vocês. A gente começa pela Val. E aí, se você quiser falar sobre sua trajetória, sua história, o que come, o que bebe, onde você dorme.
Bom, gente, acho que não tem tanta trajetória assim, mas que eu gosto de compartilhar. É, que eu já vivi em diferentes cenários, e aí eu acho que isso foi muito bom para eu estourar as bolhas que a vida foi me colocando, né? Então, já trabalhei em indústria, mercado financeiro, construção civil, agora no ramo da tecnologia, e hoje eu atuo como designer de serviços. E eu acho que todos esses processos, esses cenários diferentes me ajudaram a entender o quão importante a gente olhar para as pessoas e como a gente está gerando essas experiências para elas. Então, essa sou eu, 27 anos, capricorniana, estou aqui casada no meio de uma pandemia e aprendendo todo dia. E muito feliz por estar aqui ao lado de Natasha. Então, gente, muito obrigada pelo convite, me senti honrada.
Bonitinho.
Ai, a gente que fica. Nossa, tô super feliz. E Natasha agora. Signo, por favor.
Sim, eu sou canceriana com ascendente em Capricórnio e Lua em Libra. E eu costumo falar que eu sou uma vadia com sentimentos workaholic. Porque junta todos os meus signos, entendeu? Que a Libra, que é aquela comunicativa, aquela coisa fria do Capricórnio. Olha só, Val, né? Duas com Capricórnio aí no astrólogo aí. E, cara, gente falando de dinheiro, né? Pois é, astrologia explica, né? Val do mercado explica, aquelas.
Nossa, essa referência, né, que o Netflix reviveu ele, então...
Netflix reviveu ele, eu acho que, não sei se a gente vai precisar explicar, né, que é o Ligue Já, é o cara do Ligue Já. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalho com design há mais de 13 anos, eu comecei na área da publicidade como diretora de arte, e desde a minha direção de arte eu já trabalhava com mercado financeiro, né, eu trabalhei para Itaú, trabalhei com Bradesco, trabalhei com BMG. Há mais ou menos uns 5 anos, eu tentei abrir a minha agência, foi quando eu comecei a tentar incluir o UX, que eu já estava estudando há um tempo atrás mesmo, dentro da publicidade, para a gente montar projetos que realmente a gente consiga impactar os clientes dos nossos clientes, né? Só que aí eu vi que não ia dar certo, e acabei tentando ir mais para esse lado de design, de UX mesmo, de user experience. Então, há 6 anos, eu trabalho com produto, e eu gosto de falar que eu tô aqui para poder falar de design em linguagem de produto, em linguagem de negócio, né? Que é mais ou menos isso que eu faço. Hoje em dia, eu tô como coordenadora de UX dentro da Vindi, que é um meio de pagamento recorrente. Ou seja, o financeiro está na minha vida, está quase dentro da minha cutis já, de tanto que eu trabalho, que eu falo sobre isso. E eu comecei a me interessar cada vez mais sobre esse assunto, porque... Quando meu pai faleceu, 5 anos atrás, ele deixou a gente meio que sem nada, assim, meio que sem rumo. E eu tive que começar a cuidar da casa, pagar condomínio, ajudar minha mãe, e todas aquelas coisas que... Eu sempre fui uma menina mimada, sempre fui filhinha de papai. Então, assim, meu pai me dava comida, casa, bonitinha, e as minhas coisinhas eu pagava com meu salário. E aí eu tive que começar a entender um pouco mais sobre isso e eu comecei a ver que não existe voz de mulheres dentro do mercado financeiro e isso começou a me incomodar cada vez mais, né? Então, esse assunto eu venho puxando bastante, e eu gosto de falar que um dos propósitos da minha vida é fazer parte da democratização da educação financeira através do empoderamento feminino. Porque a mulher é a pessoa que tem o poder de decisão na maioria das casas no Brasil. É onde é a mulher que sabe o orçamento da casa, onde comprar arroz mais barato, qual que é o detergente que rende mais. E ela não tem o poder do dinheiro, né? Ela só tem o poder da escolha com aquele dinheiro que dão para ela.
E é engraçado como dinheiro ainda é tabu, né? Dinheiro ainda é uma coisa que você contou, né? E como tá no seu dia a dia, mas na verdade tá no dia de todo mundo, né? A nossa vida, ela é movida por isso. A gente precisa dele para fazer as coisas mais básicas, né? E hoje, ainda mais com a pandemia acontecendo, a gente viu muitos aplicativos sofrendo, né? Com essa falta de agência, dos usuários aprenderem a usar o aplicativo, e às vezes o aplicativo ainda não está nem preparado, né, para receber, não para receber, mas às vezes não está adequado para o público de hoje. E eu acho que eu queria perguntar para a Val, como que você, Val, é que eu quero amarrar essa pergunta, Val, com o seu histórico que você tem no mercado financeiro com a sua profissão atual, como que você enxerga essa mescla?
Acho que tem duas coisas bem interessantes aí, e que eu olho sempre. Quando eu passei pelo mercado financeiro, era muito focado em como a gente entrega a experiência das pessoas de investirem. E o Brasil, a gente tem um histórico de não ter educação financeira. Ter dinheiro é quase que um pecado, né? Muito atrelado à religiosidade, enfim, a essa cultura que a gente tem. Então, eu tive uma dificuldade muito grande em levar informação para as pessoas antes de ter o primeiro contato com a plataforma ou ter a experiência de investir o dinheiro. Então, acho que ali era o primeiro desafio, o desafio da informação. Depois que a gente passa por esse desafio, como que a gente desenha essa experiência da pessoa em relação ao dinheiro? O dinheiro, ele geralmente está muito atrelado ao controle de poder, à segurança. A gente tem muito esse vínculo a esses pensamentos, né? E usar o dinheiro para investimentos, quando a gente olha, dependendo do público, é um pouco mais difícil de falar. Quando a gente olha hoje no cenário da pandemia, minha mãe precisou aprender a pagar contas pelo celular. E ela tinha uma certa insegurança em relação a meios de pagamento online, né? Era o perfil dela. Os aplicativos que estavam disponíveis, os bancos que ela utilizava, tradicionais ou não, não estavam preparados para pessoas que ali não podiam sair de casa, porque era um grupo de risco, mas precisavam efetuar pagamentos. Então, como é que a gente melhora a experiência dessas pessoas? Como é que a gente usa o que a gente fala diariamente no X para facilitar para que essas pessoas ainda fiquem seguras, ainda que consigam fazer seus pagamentos e tenham uma boa experiência? Eu acho que eu vivi agora, tanto dentro de casa, quanto olhando no mercado, esse movimento de entender a importância de como é necessário olhar para as pessoas que estão usando os meios de pagamento, sabe? E para uma pessoa que estava há 5 anos atrás começando a falar de investimentos, de assessoria, a gente teve uma evolução muito grande, né? Antigamente, é só 5 anos atrás, eu chegar para alguém e falar se a pessoa tem interesse de investir e falar de ferramentas de corretora, era quase que um absurdo, um insulto e uma proposta indecente, né? E hoje as pessoas já param para ouvir, querem entender, então acho que, não sei se respondi sua pergunta, mas acho que a gente evoluiu bastante nesse aspecto, pelo menos de informação, né? Eu acho que a gente pode melhorar muito ainda a nível de experiência. Mas de informação, a gente teve uma boa evolução.
E é engraçado que eu estou um pouco afastada do mercado financeiro. Eu trabalhei por um tempo num projeto e eu fui ler algumas coisas, né, para pegar alguns tópicos para a gente discutir. E lá fora, eles estão discutindo uso de realidade aumentada, realidade virtual dentro do aplicativo. E aqui, eu vou passar a bola para a Natasha.
Vamos lá. Eu vou só falar um pouquinho da minha experiência. Eu assino embaixo tudo que a Val falou, assim, tipo, com certeza é isso. A gente tem, além do nosso grande problema do desbancarizado aqui no Brasil, que é 1/4 da nossa população, E assim, o tamanho do Brasil, ele é enorme, gente. Um quarto da população significa 45 milhões de pessoas, assim, tipo, é um absurdo, sabe? A gente tem um problema do analfabetismo digital. Ou seja, existem muitas pessoas ainda hoje em dia que não têm celular, não, que são muito mais velhas, que não confiam, que estão ali no sertão do sertão do sertão. Quando eu estava trabalhando num projeto de telecom, assim que caiu a pandemia, assim que veio a pandemia, a maior dificuldade deles é como que as pessoas vão pagar os boletos das contas, porque era 23% da receita mensal daquela empresa. E não tinha como a gente fazer qualquer tipo de meio de pagamento online, porque o problema não era eles pagarem online. O problema é que eles não tinham conta em banco. Eles pagavam em lotérica. Então, assim, pagavam em dinheiro em lotérica. O último pesquisa que eu fiz antes da pandemia, além de outros meios de pagamento, 96% das pessoas no Brasil ainda pagam contas em dinheiro. Então, assim, é muito grande, é muita coisa. Sem falar que à vista é mais barato, tem desconto, tem isso, aquilo, outro. A gente, culturalmente, é dessa forma, né? Mas, diferente do que realmente lá fora, a gente está falando bastante sobre realidade aumentada, etc e tal. Eu trabalhei em uma empresa, há um tempo atrás, para uma outra empresa de telecom também, com projeto, que eles tinham, por exemplo, dentro do aplicativo deles, você apontava para a fatura, né, e a realidade aumentava, falava exatamente o que era cada item dentro daquela fatura, para poder explicar, para evitar a ligação dentro de call centers e etc. Porque hoje em dia, só para colocar um contexto, call center é um dos maiores gastos que tem nas empresas. Assim, ter gente ligando, atendendo o telefone, etc. Esse serviço é terceirizado, né? Então ele acaba ficando muito caro. E também, se você apontava o celular para a caixinha, para o setup box, né, ali para a caixinha da net, etc e tal, Vivo e que seja, também falava exatamente onde que você tinha que plugar cada cabo para poder fazer a própria instalação e não precisar ir um técnico até tua casa. Na Sicom, acho que é Sicom o nome, é Sicom, Val? Que é a conferência de bancos, não, enfim. Tem uma conferência muito grande que acontece com todos os meios de pagamento e bancos, entendeu? Do Brasil, assim, é enorme. E aí, eles estavam falando sobre pagamento via reconhecimento facial. Falavam sobre pagamento via reconhecimento facial, etc. E aí, hoje no Brasil, o que temos? Pix. Nosso maravilhoso sistema de pagamento instantâneo, que é para ajudar a galera desbancarizada. Só para vocês terem um contexto, a economia informal, que é desse povo mais desbancarizado, que é empreendedor, autônomo e etc., camelô, o que seja, ela gira em torno de 817 bilhões de reais por ano. É uma coisa muito grande, assim, para a gente deixar e manter dentro de uma economia informal, né? Não introduzir. O Banco Central foi muito esperto, olhou para a China e falou, é lá que a gente vai, galera. E aí pegou o Pix, que já é um pagamento via QR Code que Coreia usa, China usa, lá fora eles estão começando a usar o pagamento via QR Code. Se você não tem dinheiro para dar para pessoas em situação de rua, não tem problema, eles têm um QR Code, entendeu? Onde o dinheiro deles fica numa wallet, dentro do WeChat. E eles não precisam ter conta em banco, sabe? Porque é tudo feito por ali. Na África, tem uma empresa, né, que se chama M-Pesa, que é uma empresa que faz pagamentos via SMS. Então, eles se juntaram com a Vodafone e fizeram com que tudo acontecesse dentro de SMS. Você envia dinheiro, recebe dinheiro, paga coisa, tudo por SMS. Ou seja, os celulares lá são muito precários, não são smartphones. Então, qualquer um consegue utilizar. E tem uns, tipo, sabe aquelas casas de câmbio pequenininhas que ficam espalhadas por aí, em galerias do centro de São Paulo, etc., tem várias dessas nas ruas que você pode tanto colocar dinheiro no seu celular quanto sacar dinheiro da sua conta do celular. E, assim, realmente o Brasil está atrasado, mas ele não está atrasado porque falta tecnologia. Ele está atrasado porque a gente não tem cultura digital e a gente não tem cultura de educação financeira para que isso aconteça. Então, não tem muito a ver com a nossa tecnologia em si. Não sei se a Val quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa sobre isso.
Eu acho que tem a questão da educação financeira e tem o ponto das tecnologias estarem preparadas também para os públicos que vão trabalhar. Então, quando a Nath estava dando um exemplo de tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, eu não posso deixar de passar por esse tema sem dizer que a taxa de erro de reconhecimento facial em mulheres negras é muito maior do que em homens brancos. Então, quer dizer, existe uma tecnologia, ela é desenvolvida, ela é eficiente para algumas pessoas e para outras não. E aí, a taxa de erro em homem branco, por exemplo, é 0,8%, em mulheres é 34%, mulheres pretas. Então, a taxa é muito maior. Então, vale a gente falar de educação financeira, de informação, mas também desenvolver uma tecnologia que atenda uma população, que sirva para essa população que movimenta mais de 1 trilhão por ano. Né? Então, é extremamente importante a gente passar por esse ponto também.
Exatamente. É bem pesado, assim, a gente... No Brasil, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos nem tanto, porque o sistema de meio de pagamento dos Estados Unidos é muito atrasado. Por mais que o cartão de crédito tenha surgido lá nos Estados Unidos, ele parou ali, ficou ali, desencanaram, né, de fazer qualquer coisa. Mas na Europa, a tecnologia ela é muito mais fácil de ser aplicada, porque a taxa de negros é muito mais baixa, né? Então, assim, a taxa de falta de educação básica também não é tão grande. Todo mundo nasce já ali com pelo menos um sistema um pouco mais desenvolvido, né? E que eles tratam a educação financeira desde o começo. Finlândia, Islândia, Suécia, Inglaterra, Holanda, todo mundo está ali participando junto das finanças da família, né? Não é só o sistema patriarcal que a gente fala, né? É só para falar para vocês quanto que o Brasil está atrasado. Só foi na década de 60 que a mulher conseguiu ter uma conta em banco porque foi permitido ela ter CPF, tá? Se não me engano, foi 64, logo antes da ditadura, 62, né? Por que isso? Gente, a ditadura veio. E se vocês começarem a pensar, a ditadura era controle. Elas eram controladas a partir do sistema patriarcal porque elas precisavam casar, elas precisavam ter um marido para poder autorizá-las a fazerem tudo. Só que a partir do momento que ela começou a ter CPF, etc, um monte de coisa, ela também precisou ser controlada pelo governo, pelo sistema. Então, ela ser um número é muito mais fácil do que o homem. Então, a parte do controle ali na ditadura ia ficar muito mais fácil para em cima dela, né? Em cima da mulher. Então, assim, a gente tem um atraso muito grande do nosso sistema do governo, a gente tem um atraso muito grande de tecnologias que não olham para a população, como a Val disse. São vários temas que a gente precisa discutir para poder chegar num ponto do tipo, beleza, vamos fazer reconhecimento facial, né?
Ah, legal, meninas. Eu queria fazer uma pergunta mais técnica, porque assim, eu acho que esse diálogo é muito fácil com a gente, né? Eu queria saber como que vocês falam sobre isso dentro do trabalho de vocês, se o mercado, como é vocês trabalharem com produtos digitais no mercado financeiro e ainda tendo esse desafio, aplicar esse desafio no dia a dia de comunicar esses assuntos tão relevantes.
Atualmente, hoje eu não trabalho com nenhum produto financeiro, né? Mas quando eu olho para o histórico que a gente tem, e o que eu tenho também de histórico, quando a gente fala de produtos digitais, quando a gente fala de levar essa informação, antes de levar para o público, levar para dentro da empresa, é um desafio de como a gente leva essa mentalidade para as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que acredito muito no poder dos números para convencer o time. Eu acho que, principalmente quando a gente lida, e aqui a gente está num ambiente onde só tem mulheres, eu acho que é um ponto também, né? A gente é constantemente questionada sobre algum ponto ou outro. Então, eu sou uma pessoa que me agarro muito a números e dados para poder validar o que a gente está discutindo. Mas eu entendo todo esse processo que a gente tem de pesquisa, de grupos focais, para a gente levar também um processo de sensibilização para as pessoas, para que elas comecem a entender o impacto que tem esse processo na vida dos consumidores. Não sei se a Nath, como que funciona para você, Nath?
Só antes de mais nada, eu queria falar uma coisa que eu costumo escutar em podcasts, que eu acho que é legal a gente fazer. Aqui, no momento, a gente tem 4 mulheres, né? Era 5 com a Mavi. Eu sou branca, loira, de olhos verdes. A Rê é branca, de olhos castanhos e cabelos castanhos. A Val é negra, de olhos castanhos escuros e cabelo castanho escuro. E ali ela é morena, com cabelo loiro, maravilhoso, quase platinado, de olhos castanhos. A Mabi, ela é branca, de cabelo preto e olhos castanhos também. Olhos castanhos, né, a Mabi, né? Só para vocês terem um contexto das pessoas que estão falando aqui, porque vocês não estão vendo a gente, né? Mas eu concordo com a Val. Eu costumo fazer a mesma coisa que eu faço quando eu falo que a gente precisa começar a introduzir a cultura centrada no usuário dentro das empresas, tá? Eu sou a pessoa que incomoda, tá? Agora que a gente pode até pegar o gancho do que aconteceu com o Robinho recentemente e dele ter falado sobre as feministas. A partir do momento que a gente está incomodando, a gente está fazendo o outro refletir sobre o que a gente está falando, tá? Mesmo que ele não concorde com isso, a gente está fazendo ele refletir de alguma forma, né? Então, eu sempre falo que para você começar a introduzir a cultura de UX, a cultura centrada no usuário dentro de uma empresa que não tem maturidade, você precisa mudar a conversa na sala quantas vezes for necessário para você começar a criar um efeito em cadeia, né? Então, você começa a falar tanto, mudar tanto a conversa, falar, então, gente, vocês não estão olhando... Eu acho que a Rê participou um pouco disso que eu fiz, né, Rê? Tá, gente, mas e as mulheres negras? Tá, gente, mas e as mulheres? Tá, gente, mas vocês... Né? E aí, vocês estão falando de donas de casa, vocês estão falando de gente que tem 3 jornadas de trabalho no mesmo dia. E aí, gente? Então, assim, eu começo a falar tanto que os outros começam a se identificar, que os outros começam a falar também, que aí passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. Então, esse ainda mais dentro de um mercado de pagamentos recorrente, onde a gente atende micro, pequenas e médias empresas, dentro lá da Vindi, é muito importante a gente sempre lembrar com quem que vai mexer na nossa plataforma. Sabe, a gente tem as senhorinhas do Kumon mexendo na nossa plataforma. Como que as senhorinhas do Kumon vão mexer, falar sobre, fazer conciliação financeira, sabe?
Eu preciso falar aqui, porque minha mãe vai ficar orgulhosa, que eu sou formada no Kumon, tá? Eu preciso fazer esse disclaimer aqui, tá? Beijo, mãe.
Mãe, obrigada, mãe. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar, e eu acho que a gente traz dados, a gente traz conversas, a gente, dentro da Vindi, a gente está numa maturidade agora de nível 1 indo para o nível 2 de design, né, de centrado no usuário. A gente começa a falar que todo mundo é design dentro da empresa, designer dentro da empresa, né, e então a gente faz o Product Discovery Continuous, que é o tempo inteiro em contato com o usuário. Desculpa, a Berenice, ela acordou e ela bocejou aqui, gente. Então, a gente está sempre em contato com o usuário, a gente está sempre em contato com os tickets que são abertos no atendimento, a gente está sempre em contato com a galera do comercial para ver o que, que a galera do comercial escuta, sabe? Então, assim, a gente tenta fazer um intercâmbio, a gente tenta fazer conversas para que a gente tenha, de fato, na mão, olha, tantas pessoas falaram sobre isso, que eles têm dificuldade sobre isso, que o teste não está sendo certo. Então, é dados. É o famoso show, don't tell, né? Fale, mostre, não fale. É isso. É isso mesmo,
concordo. Vocês sentem o mercado de moda, o mercado estético, ele tá abraçando mais a diversidade, e assim, é raro ligar a TV, mas quando eu ligo, eu vejo alguma propaganda, eu sei que no fim do dia eles querem nossos dinheiros, mas assim, eu aplaudo, assim, porque tem uma mudança muito legal acontecendo em comunicação. Vocês sentem isso no mercado financeiro? Vocês sentem que já virou a chavinha? Que eles estão tentando?
Bom, pensando no cenário que a gente tem hoje, as pessoas ainda não entenderam quem são os usuários. Ou não pararam para entender, não pararam para ouvir. E esse é o maior desafio, né? Quando a gente fala de design, a gente está falando de escuta. Quem são essas pessoas? Quais são suas dores? Para que elas precisam de dinheiro? Enfim, então a gente vive isso constantemente. É óbvio que a gente teve uma mudança muito grande quando a gente olha dos grandes bancos que a gente tinha. Hoje a gente tem mais bancos disponíveis, bancos digitais que entenderam a necessidade de mudança, de diminuir filas e tudo mais. Mas eles ainda não olharam quem são essas pessoas que estavam na fila, sabe? São idosos? Não são. São mulheres? São negros? Então, eu recentemente fiz um papo de respeito à inclusão, do aspecto de acessibilidade, e a gente estava falando sobre disponibilização de crédito para as pessoas, e geralmente está vinculado à faixa salarial. Mas a gente sabe que homens brancos ganham mais. Então, consequentemente, naquele sistema que eles estavam utilizando, os homens brancos recebiam mais crédito. Então, tinha um maior limite de crédito. Então, às vezes, a gente desenvolve uma tecnologia que esquece de escutar quem são as pessoas que estão do outro lado, que sai enviesada, né? Então, eu acredito que tem uma mudança quando a gente olha para a moda? Tem, porque a gente viu que a Victoria's Secret teve um desfalque financeiro absurdo, porque continuou insistindo que deveria existir um padrão de beleza. E aí vem marcas que mostram que estão escutando as pessoas, quem quer consumir aquele produto, e traz pessoas diferentes. Eu acredito que os bancos também precisam fazer isso, né? E aí, uns exemplos disso foi a repercussão que a gente teve nessa semana da Cris Junqueira na Roda Viva da TV Cultura. Então, assim, não tem como não passar esse momento sem falar disso, né? Eles falam que estão escutando as pessoas, mas talvez não estejam e não estão trazendo essas pessoas para desenvolver os produtos junto com eles.
Exatamente. O mercado financeiro no Brasil é elitizado, tá? E dada a nossa dívida histórica, que, assim, não é meu lugar de fala, desculpa, Val, se eu falar alguma merda, por favor, me corrige. Dada a nossa dívida histórica, tudo isso que a gente tem que correr atrás para poder ajudar, a periferia, ela é negra, né? Ela é, em grande parte, mais negra, né? E tudo mais. Porque falta esse déficit, né? Tipo, esse apagamento histórico horroroso que a gente teve, né? Que é o que a Magazine Luiza tentou trazer com a abertura de trainees, só de um negócio de trainees, esqueci o nome, um programa de trainees só para negros, e ela foi apedrejada, assim, tipo, num nível absurdo, sabe? E depois a gente escutou no próprio Roda Viva a própria Trajano falando, não, a gente tá aqui, a gente vai sustentar o que a gente fez, e é isso mesmo. Porque a gente precisa ajudar e limpar essa dívida histórica que a gente tem, né? A Val trouxe muito bem pautado aqui sobre o Nubank, e a fala da Cris Junqueira diz muito sobre como as pessoas olham os usuários de banco, de mercado financeiro. A fala dela resume tudo. Ah, a gente tenta, mas a gente não acha. Cara, como não? A gente tem da Nina Silva o movimento Black Money, maravilhoso, tá? Que ajuda tanto empreendedores a conseguirem mais empréstimo, empreendedores negros a conseguirem mais empréstimo, a poder ter conta no banco, a aumentar o score do Serasa, ajuda a empreender, ajuda tudo. É um movimento muito legal, que vale muito a pena ver. E eles não, a gente não olha. Mercado financeiro é elitizado. Eu acho que, eu vou abrir ironia aqui, tá, gente? O único banco que viu isso foi a Caixa. O Caixa tem, com a fila de espera, entendeu, gente? Com um homenzinho andando ali. Que quer coisa mais real do que aquilo, gente, sabe? Ele literalmente trouxe o serviço físico pro digital, pra galera entender, sabe? Não, brincadeiras à parte, o que eles fizeram com o Caixa Tem foi numa velocidade muito grande, dado o tempo que eles tinham. E eu acho que eles estão, a equipe de design realmente tá de parabéns, porque, cara, fazer em menos de um mês o que eles fizeram para poder entregar o auxílio emergencial foi muito grande. Mas, olha só, eles tiveram que contratar muita gente para poder fazer uma coisa que já deveria estar embutida dentro do nosso sistema, sabe?
Sim, e eu acho que quando eu falei lá atrás, né, dessa questão da pandemia e como os bancos vieram e tiveram que acelerar alguns processos, era isso. Quanta coisa já não deveria estar dentro do aplicativo e não estava, né? E eles tiveram que correr com isso.
Mas foi o que eu falei, assim, a galera tá de parabéns, sabe? Realmente, dado o tempo que eles tiveram e assim, com certeza eles trouxeram a melhor solução dentro daquele momento, né? Ainda mais pensar que a gente tá no meio de uma pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Agora que a gente tá começando a entender como é que é o comportamento dos usuários dentro da pandemia, sabe? As compras de cartão de crédito cresceram 230%, sabe? A confiança dentro de celular e dentro de desktop, compras digitais aumentaram absurdamente, né? Então a gente tem isso.
E eu gostei muito que a gente falou de trazer esse usuário para dentro, né? Para a gente falar sobre ele, para ele representar ele. E aí eu queria amarrar isso com outro tópico que a gente gosta também, que é mulheres na liderança em tecnologia.
Nós. Aquela. Olha, fácil não é. Eu pareço o Ciro Gomes, porque eu sempre trago dados, tipo, do nada, tá ligado? Eu tiro, tipo, do bolsinho do paletó, assim, um dado, assim.
Toma dado! Mas quando a gente vê estudos, né, pesquisas, a gente vê que mulheres não são escutadas no trabalho, que as nossas ideias são questionadas, e como que é isso para vocês no dia a dia? Como vocês se sentem? Vocês se sentem representadas nesse mercado de tecnologia?
Eu vou só soltar... Olha lá, o Ciro Gomes voltou. Eu vou soltar um dado aqui para vocês, tá? Esse dado pode estar um pouquinho mais desatualizado, mas também não vai fazer muita diferença, tá? Eu não vou trazer números. Existem mais homens com nomes de Jones e homens com nomes de Dave em cargos de liderança do que todas as mulheres do mundo juntas. E fora isso, quando a gente fala de mulheres negras, é absurdo, é 0,32% de liderança negra, né? A Val pode falar um pouco melhor do que isso. Então, assim, vou deixar esse dado aqui para vocês refletirem, vou passar a fala para a maravilhosa Val, tá? E aí, depois eu falo, depois eu dou um wrap it up aí, ó.
Respondendo a pergunta da Rê, não me sinto representada, mas acho que justamente por esses números que a Natasha trouxe, né? Quando a gente olha a base em tecnologia já é pequena, né? Encontrar pessoas pretas em tecnologia, encontrar mulheres em tecnologia já é muito difícil. A gente vive uma realidade quase que 80-20, 80% do mercado ali é composto por homens. Então, 20% dessas mulheres, a minoria ainda é mulher preta, né? E eu sempre questiono as pessoas ao meu redor, se realmente acredita porque elas não têm a bagagem que você gostaria, realmente essa é a desculpa, sabe? Não dá mais para aceitar esse tipo de argumento. Mas, e quando a gente olha para a liderança, o número diminui. Hoje eu trabalho numa empresa onde não tem nenhuma líder preta. Nenhuma mulher na diretoria preta. Então, isso é muito difícil, porque a gente fala muito sobre o processo de escuta, de empatia, mas é muito difícil a gente olhar e trazer e desenvolver produtos, sendo que não tem pessoas ali que tenham uma bagagem nesse assunto. Né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa, sim, ter times diversos, times que viveram realidades diferentes. E aí, uma coisa que é interessante é que as pessoas esquecem que existem mulheres que são pretas e que são PCDs, mulheres que são pretas e têm mais de 50 anos. Então, assim, existem diferentes recortes, só quando a gente está falando aqui de mulher preta. Então, imagina do resto, sabe? Então, assim, falta muita diversidade na tecnologia, não só do aspecto de mulher preta, que é o recorte que eu sempre olho, por ser uma, mas ainda é um segmento muito fechado. Isso, o resultado disso são as tecnologias que a gente tem, que não representam, que não servem para muitas pessoas. Provavelmente todo mundo já teve aquela pulseirinha que marca passos, né, e que hoje é comumente vendida na estação de trem aí por um preço bem acessível, mas a primeira versão dela não reconhecia os batimentos cardíacos de pessoas pretas. Então, as pessoas lançam os produtos que muitas vezes não servem para as pessoas, principalmente porque esqueceram que existiam outras pessoas além delas que iam usar. Isso está na tecnologia, está nos produtos que a gente entrega para o mercado financeiro, está nos serviços que a gente desenvolve. É uma lacuna bem grande e que as pessoas ainda estão tendo muita dificuldade de entender isso e estão poucas dispostas a mudarem.
Concordo. E uma coisa que eu gostaria de falar, que eu vou esperar que esse podcast vai ser ouvido por milhares de pessoas, eu gostaria de falar, não joguem a culpa na mulher ou no negro. É negro ou preto que fala, Val?
Se for a cor de pele, é preto. Preto ou pardo. Agora, quando a gente fala negro, a gente está falando de pessoas pretas e pardas. Tipo, a comunidade negra é preto e pardo.
Ótimo. Eu vou falar de negro, então. Não esperem que um negro ou uma mulher te ensinem sobre feminismo, te ensinem sobre racismo. A gente não pode ter mais essa desculpa de tipo, ah, mas eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo, uma amiga mulher, ela nunca me falou sobre isso. Não encostem isso, não se encostem nesse tipo de coisa. O Google tá aí, informação tá aí, você vive dentro de um país onde 54% são negros, 51% são mulheres, o mínimo vocês precisam saber. Eu sei que a gente está dentro de um sistema neoliberalista, sabe? É regressivo, religioso, que é muito difícil de conviver. Desculpa, não sei se pode falar sobre opinião política aqui, mas eu só estou falando fatos. Então, não dependam de mulheres e negros para te ensinarem sobre racismo, sobre feminismo. Falando sobre isso, eu tenho o privilégio de ser branca, de ser loira, de classe média, de ter sido estudada, de ser alfabetizada em inglês. Obrigada, mãe. Beijo. Que me obrigou, me puxava pelos cabelos para ir para o inglês. eu tenho esse privilégio, tá? Mas eu só descobri que eu já exercia o meu cargo de liderança depois que eu me tornei líder formal. Então, ainda a minha voz, agora ela está sendo ouvida, porque eu estou dentro de uma empresa que ela tem um comitê de diversidade muito forte e que eu tenho carta branca para interromper o homem no meio de reunião e falar: você foi machista, deixa eu terminar de falar. Tipo aquela ministra maravilhosa dos Estados Unidos, vice-presidente, eu tô falando, por favor, eu tô falando. Então, assim, agora eu tenho essa liberdade para poder ser escutada, agora, tá? No auge dos meus 31 anos. Mas eu já trabalhei como líder informalmente diversas vezes e minha voz não era escutada, né? A gente tem um problema também que quando a mulher, ela entra no mundo de tecnologia, ela vira um homem de saia. Ela não tem que virar homem de saia, ela tem que ser mulher, acabou. Ela tem que ter as necessidades que a mulher tem, ela tem que ter a comunidade em volta dela que ela precisa ter. Então, quando a gente fala, ah, mas não tem negros, não tem mulheres suficiente com isso, aquilo, outro. Sabe por que não tem currículo? É o que eu gosto de brincar, né? O homem passa no crédito quando ele vê uma vaga, porque se ele atinge 60% daquele escopo daquela vaga, ele vai falar, ah, não tem problema, eu aprendo. Eu vou parcelando o meu conhecimento. A mulher, ela precisa já pagar no débito, porque ela precisa comprovar que ela tem aquele conhecimento de alguma forma. Então, ela precisa ter pelo menos 90% daquele escopo daquela vaga consciente, que a autoconsciência também é difícil, daquilo que a gente sabe, que tem a síndrome da impostora. Ela tem que ter consciente aquilo tudo dentro daquela vaga. Agora, o negro, que a Val pode falar melhor, tem que pagar à vista no dinheiro. Tem que comprovar muito antes de que tem todos esses conhecimentos. Então, por que que ele vai se aplicar à vaga?
E continuar aprovando, né? Depois que passa, é essa sensação que as pessoas têm. Tipo, eu preciso sempre de 0 a 10, tirar 11, para conseguir continuar acompanhando as pessoas que tiram 7, e que as pessoas vão ver ainda, e sim, vão me questionar sobre isso. Então, um exemplo que eu gosto bastante é que, durante muito tempo, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, mas durante muito tempo as pessoas pediam essa experiência para mim, perguntavam, o que você aprendeu? Eu vivi na periferia, e sem dúvida, não dá para comparar um intercâmbio a uma vida na periferia. Se você realmente quer alguém que tenha alguma bagagem e que consiga falar outro idioma, se propõe a viver um ano na periferia, você vai sair outra pessoa, você vai aprender um novo idioma. Todas aquelas coisas que a bagagem cultural de um outro país vai te dar, você vai conseguir no seu, ali num bairro próximo ao seu. E dificilmente vai ser tão incrível do que é fazer um intercâmbio, vai ser tão incrível quanto viver na periferia. Eu acho que as pessoas esquecem isso, né? Criam rótulos e acabam criando rótulos que sabem que vão privilegiar algumas pessoas em detrimento de outras.
E Val, eu tenho certeza que se você colocou no currículo alguma vez que você fez intercâmbio, as pessoas queriam que você provasse que você fizesse que você fez intercâmbio.
Sim.
A gente queria separar essa conversa com vocês em dois momentos, assim, um para falar de Black Friday e outro para falar dessa relação nossa na profissão, né, o que que a gente vê, o que a gente tem mais ponto de contato com o mercado financeiro mesmo. Mas eu gosto de como a gente trabalha todos os assuntos com militância, assim. Não. Eu me orgulho disso, eu adoro.
Tem que ser militante nisso, é aquela coisa, vamos mudar a conversa na sala quantas vezes for necessário. Se esse é o espaço que a gente tem no momento para mudar a conversa, é esse espaço que a gente vai fazer, é esse espaço que a gente vai falar mesmo.
Exato, e aí voltando aqui um ponto também da experiência do usuário, né, do cliente final em relação ao mercado financeiro, tem a questão de linguagem de gênero, né, e aí no mundo das finanças tem esse mito de que para falar com a mulher a gente sempre vai falar de como evitar o excesso de gastos, questões assim que são bem estereótipos. E aí você tem o outro lado também, quando você vai ver os aplicativos, os blogs, todas as comunicações de aplicativos financeiros falando com o homem em relação a, enfim, em relação a investimento, é outra linguagem. Por que que não me incluem nessa conversa, sabe?
Até mulheres falam para homens. As youtubers, as influencers, tirando a Nath Finanças Perfeita, né? tirando no front empoderamento perfeito, tirando até o favelado investidor, ele fala para homens. É uma coisa meio bizarra isso, né? Porque o cara veio da periferia, o cara é favelado, o cara mesmo se dita como favelado, né? Mas sim, no mercado financeiro, Ciro Gomes, peraí, tirando aqui do meu outro bolso, do meu outro paletó, são, a média é 70-30, são 70% de homens investindo contra 30% das mulheres investindo. Isso é um dado da Anbima, tá, recente, de perfil do investidor. Eles falam isso, eles falam que é mais fácil falar para homem porque a maioria é homem. Gente, desculpa, mas quem mais gasta neste mundo inteiro são os homens. A mulher, ela sabe na ponta do lápis, a maioria, tá? Não tô generalizando mesmo. Sabe na ponta do lápis quanto que tá custando uma posta de peixe, entendeu? Um quilo de merluza no supermercado. Quanto que tá custando o Limpol, quanto que tá custando o Omo, sabe? E a gente sempre, eu sempre brinco que eu falo assim, os brinquedos das mulheres são baratos. É uma bolsa, um sapato, é ir no salão. Que, vamos lá, sabe por que a gente faz esse tipo de coisa? Porque a gente tem uma pressão estética e um padrão de beleza imposto pela nossa sociedade que obriga a gente a ser desse jeito. Obriga a gente a estar com a unha feita, obriga a gente a estar com o cabelo liso, com o cabelo pintado, fazendo cirurgia, lipo 3D, LAD, não sei o que, tudo isso. Então, por que que a gente vai sempre para esse lado? Porque a gente tem um machismo estrutural e um sistema patriarcal que obriga a gente a ser dentro daquele padrão de beleza. Agora, o homem, ele não tem padrão de beleza. Então, no que ele gasta? Ele gasta em carro, ele gasta investindo na bolsa, ele gasta abrindo empresa e fechando empresa, ele gasta nas apostas com os amigos deles, nos jogos de pôquer, ele gasta comprando, sabe, moto, isso, aquilo, outro. Então, os gastos dos brinquedos dos homens são muito maiores do que os gastos das mulheres, né? Vamos comparar isso. Será que realmente a mulher gasta mais? Como UX, como designer de serviço, e espero que a Val me complemente, por favor, eu sou aquela chata que incomoda, que tá sempre falando, tá, quais foram as pessoas que você fez as entrevistas? Quantas pessoas você fez? Você falou com mulher? Você falou com negro? Você foi na periferia? Você sabe como que a moça que pega ônibus todo dia vai pagar isso encostando um cartão dentro do busão? Se ela tem cartão de crédito? Ela tem score suficiente para ter cartão de crédito? Então, assim, eu sempre sou a que incomoda, que quer fazer teste de usabilidade voltado para esse pessoal, né? Só que eu venho vendo um movimento positivo, tá? Eu não posso deixar isso fora, de instituições, tanto de investimento, de corretoras de investimento, quanto bancos digitais, não vou falar de grandes instituições financeiras, que para mim isso está fora, tá? Eles deveriam prover a propaganda para ganhar mais dinheiro. Usando um degrau abaixo da fala e tirando o financeiro em cima da fala para poder fazer uma coisa que o nosso governo deveria ter feito desde a nossa infância, que é entregar a educação financeira. Então, é acessível, mas ao mesmo tempo não é tão acessível assim, porque a gente precisa entender os hacks para encontrar esse lugar da acessibilidade. Mas eles estão começando a entender que precisa ser retirado o financeiro, eles estão começando a entender que precisa ser colocado uma fala sem gênero, tá? Porque todo mundo é todo mundo, né? E tá na hora da gente começar a acordar. E eles acabam ganhando mais dinheiro, eles acabam ganhando mais usuário, e isso faz bem para a empresa também, né? Não necessariamente você trabalhar naquele lugar vai ser legal, mas pelo menos a fala deles está sendo desse jeito. Aí eu passo a minha fala agora para a Val, para ver se ela está tendo o mesmo conceito que eu, está tendo a mesma visão que eu.
Sim, enquanto você estava falando, Nath, eu pensei num desafio que eu acho que quem está escutando pode até fazer, que é de... Olha para os aplicativos que você tem hoje e pede para o seu pai ou para sua mãe tentar utilizar, sabe? Para ver se vai conseguir. E não precisa, enfim, efetuar, mas qual que é o caminho? Tá aqui. Tenta achar como é que faz para pagar. E eu faço isso em casa, fiz com a minha mãe, porque ela precisou aprender a fazer pagamento de forma digital. Mas é interessante porque eu entendi que sim, tinha alguns lugares e linguagens que falavam de um modo que ela conseguia entender. E o mais importante, que ela conseguia se sentir segura, sabe? E segurança é o que essas pessoas querem. Primeiro que precisa conquistar a pessoa já para ir para o cenário digital, já é uma transição. Então, eu sei que ainda tem muita gente que não tem essa oportunidade, poxa, mas já conseguiu entrar no cenário digital, preciso ter a confiança de que o que eu estou fazendo por aqui vai dar certo, vai estar correto, porque não tem ninguém me ajudando, não tem suporte. né? E o dinheiro que eu tenho é o único dinheiro que eu tenho para pagar essa conta. Eu não posso pagar e dar errado. Eu já vi pessoas pagarem conta por causa de um centavo. A fatura do cartão virar uma bola de neve. A pessoa já fica com o nome sujo. Né? Então, assim, o quanto que a informação, o modo que a gente fala, a facilidade que a gente gera para que essa pessoa consiga concluir a etapa é importante, sabe? E as pessoas se esquecem disso. O quanto que facilita a gente informar o quanto que aquilo vai gerar de juros ou não para ela, também é uma forma de educar ela financeiramente. Porque aí você começa a passar para essa pessoa, poxa, realmente faz sentido você fazer essa compra? Vai ser esse valor? Vai ficar esse montante? E aí é um processo de educação financeira, né? De conscientização financeira.
Quase não falei, porque realmente não precisa. Tá muito gostoso escutar vocês.
Eu só queria completar o que a Val disse. Eu acho que, assim, existe a redundância positiva dentro do UX, tá? Então, assim, confirmar uma... Não é vamos diminuir os cliques, esquece isso. Isso já é passado. Isso não existe mais, tá? Inclusive, quanto mais clara o lugar que ele tá, o step que ele tiver, e quanto mais texto indicando de forma assertiva o que ele tá fazendo para dar confiança para ele pro próximo passo, melhor. Confirmar uma, duas vezes, talvez não tenha um problema. Você tem que começar a pensar, as pessoas têm que começar a pensar, os designers, né, principalmente, que se a gente estiver atingindo uma parcela da população que seja analfabeta digital, ou que seja que não tenha confiança no digital e até mesmo não entenda do financeiro, você vai atingir o heavy user. Porque se aquela pessoa que é analfabeta digital conseguir mexer, o heavy user vai conseguir mexer. Então, sempre pensem naquela pessoa, assim, que, cara, seu avô, sua avó, sabe? Tipo, aquela pessoa que pegou um celular, smartphone agora, como que ela vai fazer, o que que ela precisa ler, o que que ela precisa entender dentro daquele passo. E eu acho que o mais importante dentro do mercado financeiro, foco na tarefa. Sempre foco na tarefa. Não dê 300 mil coisas para a pessoa ver na mesma interface, porque essa pessoa vai se perder. Se ela tem um job to be done, X... aqui, né, quais são os passos para ela chegar? E quais são os focos que ela precisa ter para ela conseguir fazer, para ela ter o job to be done dela aqui? Então, eu acho que, se a gente for falar de forma técnica mesmo, é pensar dessa forma. É exatamente desse jeito. Eu testei, gente, várias vezes, deu certo.
Ai, eu amei, gente. Desculpa cortar, até que eu tô mandando mensagem assim para a Renata. Não precisa de mais perguntas. Porque, sabe, tem uma cadência que parece final mesmo, sabe? De dica final. Que a Val entra, muito. Você entra e aí já. Ô, Rê, acho que agradecer, a gente dá tchau.
Foi maravilhoso, obrigada. Obrigada.
Abraço. Legal, gente.
Val. Foi incrível. Eu nem falei nada, porque, olha, nem tinha o que falar. Tinha só que escutar hoje mesmo.
Só ouvir mesmo.
Obrigada pela aula, viu? De novo, toda vez que eu falo com você, é uma aula que eu tenho. Obrigada, viu? Vamos lá, gente. Eu sou entusiasta da educação financeira. E como eu aprendi muita coisa sozinha e eu vi que o acesso sem financeiros é muito difícil, eu tô aqui para poder oferecer cursos acessíveis e aulas de educação financeira. Com quesinho, principalmente ali para designer, a gente pode falar sobre a pejotização, como cobrar o seu valor correto, como chegar no seu salário esperado, né? E também como organizar sua vida financeira. E se você tem um negócio, um empreendimento também, pode vir falar comigo, tá? @nata.xs, com SH, é porque eu faço muita nata x, é isso mesmo. E a gente conversa, a gente toma um cafezinho online e a gente fala sobre dinheiro.
Bom, gente, da minha parte, eu tô disponível se quiserem tomar um café, um chá ou uma cerveja e falar de dinheiro também. E é isso. Se quiserem falar comigo, é @ehavaléria. É a Valéria. Obrigada.
Vamos!
Então, quem é aquele? A Lígia se fudeu na edição! Nossa,
boa sorte!
Vai ser bom, vai ser divertido.
O pior é que eu tinha falado que eu ia tentar editar esse, mas acho que ficou muito difícil.
Ficou incrível!